está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, hoje terça-feira, dia 10 de março de 2020. Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Rainhas da Copa Alvorada passam pela primeira eliminatória na rodada de hoje à noite.
Curto circuito causa incêndio em residência de interiorana.
Moradores do Jacareacanga protestam pedindo melhorias para vias públicas do bairro.
O Ministério da Saúde decide que idosos serão os primeiros a serem imunizados contra a gripe.
Vigilância sanitária reforça ações contra o mosquito da dengue em Parintins.
Prefeito diz que a emancipação de Vila Amazônia está longe de acontecer.
Governo lança programa escola ativa para capacitar professores da capital e interior.
O projeto de inclusão tecnológica 4.0 chega nesta semana na rede pública de ensino de Parintins.
Pestalozzi vai celebrar o Dia Internacional da Síndrome de Down.
Justiça combate violência contra a mulher na campanha Justiça pela Paz em Casa.
Praça e Basílica de São Pedro são fechadas na Itália por causa do coronavírus.
Igreja Católica prepara a beatificação de Padre Léo.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Educação.
De autoria do professor Dr. Marceliano Eduardo de Oliveira, diretor do Centro de Estudos Superiores de Parintins, CESP UEA, o projeto Inclusão Tecnológica 4.0 será implantado esta semana na Ilha Tupinambarana.
O objetivo é atender a demanda de jovens das escolas da rede pública estadual para que sejam capacitados a trabalhar na indústria 4.0.
Indústria 4.0 é um termo recente que explica a aplicação das novas tecnologias nos principais processos industriais. Entre as características mais marcantes desse conceito estão a automação de tarefas e o controle de dados e informações.
O diretor da UEA fala desse projeto que vai beneficiar jovens da escola da Seduc e revolucionar a educação para inserir os estudantes nas tecnologias emergentes.
Maravilha, a gente está feliz também de inaugurar agora, dia 13, em primeira mão, essa notícia para vocês. A gente vai inaugurar dia 13 no 7, tá? A deputada Alessandra sinalizou que vai estar conosco nessa abertura do projeto Inclusão Tecnológica 4.0. Esse projeto ele visa trazer tecnologia de ponta para os jovens na escola, para que eles possam praticar inovação, conhecer de eletrônica, microcontroladores e dos dispositivos modernos que permeiam a nossa sociedade atual. Então a gente está feliz, é um projeto pioneiro para Parintins e ele é pioneiro para o Estado. Começa em Parintins e a gente vê grandes possibilidades dele estar em todas as escolas da rede Seduc em breve.
A Associação Pestalozzi de Parintins, Escola de Educação Especial Glauber Viana Gonçalves, realiza no dia 24 de março a Noite Down, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O tema da noite será a inclusão começa no coração.
38 pessoas com a síndrome são alunos do educandário e lá realizam trabalhos educativos exemplares todos os dias. E o evento busca exaltar todo esse esforço feito por estudantes e professores na busca por uma sociedade mais inclusiva e respeitosa.
A gestora da Associação Dalva Nascimento destaca que, além da festa, haverá programação durante toda a semana do evento.
E a Pestalozzi fará a Noite Down, né? Nós fizemos ano passado, iniciamos com esse evento. E esse ano, 2020, faremos novamente uma Noite Down e será realizado no Lima Eventos, no dia 24. Nós estamos montando a programação junto com a equipe, estamos procurando parceiros e vamos participar também em outras escolas, no Lila Maia, vamos participar com o IFAM e vamos fazer aqui também, dia 20, que é uma sexta-feira, um evento com os meninos aqui da escola. Esse será a programação da semana da pessoa com síndrome de Down. E a gente já tem a nossa logomarca, que é uma foto do nosso aluno, né, que vai estar nas nossas camisas, vai estar na entrada. Vai ser muito bonita, como sempre, né? Nós estamos assim organizando com muito criteriosamente essa noite, porque nada pode dar errado. É uma noite assim memorável para a escola e principalmente para eles.
O governador do Amazonas, Wilson Lima, lançou nesta segunda-feira o programa Escola Ativa, que será aplicado em 27 escolas de tempo integral, sendo 10 em Manaus e 17 no interior.
O programa irá atender 950 professores da rede estadual e mais de 11 mil alunos do ensino médio. Durante o lançamento, que ocorreu no Centro de Convenções Canaã, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.
Lima destacou os principais objetivos da Escola Ativa, cuja iniciativa, ou seja, iniciativa inédita no Estado, propõe inovações em conteúdos.
Bom, nós estamos recebendo aqui aproximadamente 1000 professores em parceria com o Instituto Natura, com o Instituto Sonho Grande, num projeto nosso chamado Escola Ativa. O governo do estado está trazendo aqui para a capital esses professores do interior, também há professores aqui da capital. O Instituto Natura e esses institutos vão entrar com essas experiências que já foram desenvolvidas em outros 17 estados para que deem essa capacitação e mantenha um apoio pedagógico, um apoio de acompanhamento com plataformas e tecnologias já desenvolvidas por esses institutos para que acompanhe o desenrolar de todas essas ações em que o aluno ele é protagonista desse processo. E aí a gente trabalha não só na questão de repassar conhecimentos, de repassar conteúdos, mas também fazer com que haja uma formação efetiva do caráter desse aluno, que a gente entregue um cidadão cada vez melhor numa sociedade que a gente percebe aí que está cada vez mais aflorada, numa sociedade cada vez mais contraditórias. E, naturalmente, que com os avanços que nós estamos tendo, além do bônus, naturalmente, que nós temos o ônus, e isso leva cada vez mais desafio para dentro das salas de aula. E no momento em que a gente fecha as parcerias como essa daqui, é mais um suporte, é mais um instrumento para que o professor possa lidar com esse ambiente escolar, naturalmente voltado para a leitura de mundo, que é fundamental. É o que a gente espera, fazer com que a gente tenha alunos e cidadãos cada vez mais responsáveis, cidadãos que sejam capazes de tomar decisões baseado no mundo em que elas vivem, mas de uma maneira consciente, em saber qual a decisão efetiva que ela está tomando, que ela possa ter a capacidade de escolher qual o destino que ela quer seguir, qual a carreira, por exemplo, que ela quer seguir e como é que ela se insere nesse contexto social.
12 horas mais 7 minutos.
Momento Esportivo.
A disputa pela coroa da 23ª edição da Copa Alvorada de Futsal inicia nesta terça-feira, dia 10, no Ginásio de Esportes Elias Assayague, com a realização da primeira classificatória entre as candidatas inscritas.
Na primeira fase, são 16 mulheres, distribuídas em dois grupos, com 8 concorrentes em cada. O traje inicial da competição será esportivo e cada rainha deve usar as cores de seu clube na apresentação.
Desfilam hoje a representante do Grupo 1, Larissa Lima, Clube Atlético Juruti, Larissa Batista, do Perebas Futsal, Letícia, do Esporte Juve Grupo Barreirinha, Ana Beatriz, da Seleção de Terra Santa, Paula Sabrina, do Ramalho, Edivete Belo, do Terredes Devils e Ingrid Souza, do Esporte Ariramba. Das 7 candidatas, 4 se classificam para a fase semifinal do grupo, que ocorre no dia 26 de março.
A segunda classificatória acontece na próxima quinta-feira, dia 12, uma disputa entre as representantes do Grupo 2, Eduarda Feijó, do Arsenal Nhamundá, Cleise Ribeiro, da Casa Sony, Thaís, do Liverpool, Bruna de Souza, do Emec Futsal, Ellen Cristina, do Real Parintins, Gabriele Nunes, do Peladeiros, Denise Moreira, do Navio Parintins e Natália Brito, do Canto da Amizade. As 4 rainhas mais bem colocadas disputam a fase semifinal do grupo, marcada para o dia 31 de março.
Para ajudar a vencer o nervosismo na primeira classificatória, cada candidata escolherá sua música para o desfile. Dessa forma, elas se sentirão mais à vontade e seguras para mostrar toda a desenvoltura necessária aos jurados.
De acordo com a coordenadora do desfile, Alessandra Reis, a preparação das rainhas se mistura com a forte ansiedade pela participação na disputa.
Então, as candidatas, assim, elas estão bem ansiosas, né? Principalmente as candidatas já da terça-feira. E a preparação está da seguinte maneira. Cada candidata tem uma acompanhante, uma representante lá na sua respectiva cidade, como é o caso de Nhamundá, Barreirinha, Faro. Nós entramos em contato com elas, né? E aí elas estão tendo esse auxílio, né? Das representantes, dos times. e também aqui da coordenação da Copa. No caso, eu tenho tido esse acompanhamento de perto com as candidatas. E assim, a expectativa delas é muito grande, né? Até porque algumas é a primeira vez que participa de um concurso. Então, cada uma tem um jeito, né, de apresentar. Por isso a gente deixou a escolha da candidata a música para sua apresentação também. O primeiro traje que vai ser utilizado no primeiro desfile é um traje esportivo. Então não vai fugir muito do esportivo, até porque está voltado para essa questão da Copa, né? Elas vão utilizar o traje mais esportivo. Dentro deles nós temos alguns critérios de avaliação.
A final do concurso está marcada para o dia 21 de abril, com 4 candidatas, isto é, 2 concorrentes do grupo 1 e 2 do grupo 2. A coroação oficial da Rainha da Copa Alvorada 2020 está marcada para o dia 24 de abril, data da final esportiva da competição no Ginásio de Esportes Elias Assayaga.
E além de muita beleza, a programação desta terça-feira contará com 4 grandes jogos, com início às 18 horas e 30 minutos.
As Santistas enfrentam o Real Parintins no feminino, Esporte Clube Ramalho versus Seleção de Terra Santa no masculino, Santa Clara e Clube Atlético Juruti no masculino, Perebas Futsal e Esporte Juve Terra Preta no masculino.
As 4 partidas e a primeira classificatória do concurso serão transmitidas ao vivo pela Rádio Alvorada FM e pelo Facebook na página Sistema Alvorada de Comunicação.
A equipe do Esporte Clube Ramalho de Moeja está em solo parintinense. O time chegou por volta das 8 horas e 20 minutos desta manhã no porto localizado no final da Rua Moeja.
Logo mais, o time enfrenta a Seleção de Terra Santa em partida válida pela fase classificatória.
Segundo o jogador Rickson Moisés, a proposta de chegar mais cedo é para poder deixar o time à vontade descansando antes da partida.
Certo, certo. Esse era o nosso pensamento. A gente já veio batendo essa tecla lá de Maués, que a gente queria chegar bem cedo para caso a gente venha almoçar no barco, ou quem vai para o hotel, ou quem vai para casa de um amigo, para a gente chegar bem descansado no jogo, que hoje a gente precisa fazer um bom jogo mesmo. A gente já vem com isso na cabeça. Que seja o que Deus quiser, vamos atrás dessa vitória.
O presidente Kerlison diz que o time está preparado e vem para este jogo com muita humildade, sabendo que vai enfrentar um adversário difícil.
É, saber que vai ser um jogo muito difícil com a Terra Santa, é um time favorito ao título. Mas com humildade, muito treinamento e com garra e determinação, o nosso foco vem focado só no jogo, e se Deus abençoar, vamos fazer uma boa partida e ser com resultado positivo.
Não só classificar o Ramalho, mas buscar ser o primeiro colocado do grupo para que tenha mais chance de levar os jogos para o seu município e jogar junto à torcida.
Isso seria muito importante, né? Sabendo da dificuldade que nós viemos para trazer o time até aqui, para botar o time aqui, sabendo que não é fácil, então para nós seria um privilégio muito grande conseguir levar um jogo daqui para Maués. E sabendo que nós caímos também no grupo muito complicado, né? Que são três grandes times que estão disputando e lutando por 2 vagas. Mas nosso objetivo é se classificar. Não importa se seja primeiro ou segunda, nosso objetivo é se classificar. Que nós temos um objetivo mais lá na frente, que se Deus quiser abençoar a gente, só nós sabemos a importância de classificar.
12 horas mais 13 minutos.
Saúde.
O Ministério da Saúde inverteu a ordem de público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a influenza.
Primeiro serão vacinados os idosos e os trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente do atendimento à população. A decisão da pasta é mais uma medida de proteção a esse público, em especial aos idosos, já que a vacina é uma proteção aos quadros de doenças respiratórias mais comuns, que dependendo da gravidade, pode levar a óbito.
Outra preocupação é evitar que as pessoas acima de 60 anos, público mais vulnerável ao coronavírus, precise fazer deslocamentos no período esperado de provável circulação do vírus no país. A primeira fase da campanha começa no dia 23 de março, em todo o Brasil.
A priorização dos idosos nessa primeira etapa, mesmo diante da não eficácia da vacina da influenza contra o coronavírus, é uma forma de auxiliar os profissionais de saúde a descartarem as influências na triagem e acelerarem o diagnóstico para o Covid-19.
Além disso, a pasta considera os estudos e dados que apontam que casos mais graves de infecção por coronavírus têm sido registrados em pessoas acima de 60 anos.
A sala de imprensa da Santa Sé divulgou um comunicado na tarde desta terça-feira, dia 10, anunciando medidas adicionais para evitar a difusão do coronavírus.
A partir de hoje, terça-feira, a praça e a Basílica de São Pedro estão fechadas para visitas guiadas e para turistas.
A farmácia e o supermercado permanecem abertos, mas com entradas limitadas.
Também a partir desta terça-feira, por precaução, permanecem fechadas a unidade móvel dos Correios Vaticanos na Praça de São Pedro, as duas lojas da Livraria Editora Vaticana, o serviço fotográfico de Love Story Romano, que permanecerá acessível online, e a loja de roupas.
O refeitório para os funcionários do Vaticano será fechado ao público a partir da quarta-feira, dia 11 de março, e será ativado um serviço de entrega de refeições a pedido de várias entidades da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano.
Essas medidas permanecerão em vigor, salvo indicações contrárias, até 3 de abril de 2020.
E o número de mortes pelo novo coronavírus no planeta já ultrapassou a marca de 4 mil, segundo o levantamento feito no mundo todo.
Ao todo, cerca de 114.300 pessoas contraíram o Covid-19 desde o início do surto da doença em Wuhan, na China, no fim de 2019. Os casos estão distribuídos por 111 países, ainda segundo a agência de notícias.
Desde a última segunda-feira, três novos países notificaram o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, a Burkina Faso, Brunei e Mongólia. Além disso, Canadá e Chile reportaram as primeiras mortes em decorrência do Covid-19.
Segundo a última atualização do governo chinês, mais da metade dos óbitos registrados no mundo ocorreram na China. Ao todo, 3.139 pessoas morreram na nação asiática, que também concentra o maior número de contágios. Foram 80.879 até esta terça-feira.
As ações de prevenção levada junto à população, principalmente com as orientações eficazes no combate ao mosquito transmissor da dengue, continuam pelos agentes epidemiológicos da Vigilância Sanitária, como forma de diminuir a proliferação de criadouros nas áreas com grande concentração do Aedes aegypti.
A gerência da Vigilância Sanitária, Elaine Pires, explica que casos suspeitos da doença voltaram a ser detectados, mas que a positividade ou não ainda está sendo aguardada.
Período de muita chuva, período de férias, né? Então a gente já tem casos suspeitos sim no município, né? Aguardando agora os resultados que estão vindo, sendo liberados já pelo LACEN. Até o momento nenhum caso autóctone, né? Mas com suspeição de casos importados, principalmente de pessoas que vieram de Manaus no período das férias, já com sintomatologia, né? Então só aguardando os resultados para confirmação e descarte. Mas chama a atenção da população também, né? O problema da dengue, enquanto a gente espera que tenha um caso positivo de Covid-19, a gente esquece do nosso quintal. E aí chama a atenção da população que mais do que nunca é nossa parceira, no sentido de manter, né, eliminar os criadores, manter seus quintais limpos. Se não tiver ovo, não tiver larva, não tem mosquito adulto, fêmea, que é quem transmite a doença. Então não tem agravo no município, porque o doente vai chegar no município e não vai encontrar um mosquito para fazer o ciclo, né, para picar e começar o ciclo. Então a gente precisa acabar com a densidade vetorial, na verdade, ou reduzir, que é muito difícil no período de chuva.
Elaine adianta que a Vigilância Sanitária está disponibilizando para a população tampas de caixa d'água para os reservatórios que não possuem a cobertura.
É importante a gente informar para a população que nós recebemos as tampas de caixa d'água de 1.000 litros, 500 litros e 250 litros. Se você não tem a tampa da caixa d'água, procure a Vigilância em Saúde, que nós vamos estar fazendo a doação. Durante a visita do agente comunitário de endemias, de combate a endemias, também receba o nosso agente, receba a orientação, é ele que leva a informação. Se você está sem a tampa, comunique também ao agente de endemias, que ele também leva já a capa da caixa d'água, né? E aí com isso a gente evita realmente que tenha o criadouro. Você não sabe o potencial que é um criador, uma caixa d'água sem a tampa. Então, com isso, verificar aquela folha, a casca do ovo, copo descartável, tudo é criadouro nesse período de chuva. Então, a nossa preocupação em relação à questão dos terrenos baldios também, os nossos agentes de endemias estão fazendo a identificação, nós estamos recorrendo ao setor de terras e cadastro para verificar os proprietários e tomar as medidas adequadas. Então, assim, também o plano de contingência em relação à dengue também está. Nossa expectativa é que nós possamos criar esse cinturão de vigilância para que realmente a gente não tenha possíveis casos maiores aqui, trabalhando sempre previamente para o Festival Folclórico de Parintins.
12 horas e 19 minutos.
Religião.
No sábado, 7 de março, teve início o processo de beatificação de Padre Léo, com a missa presidida pelo arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu, na comunidade de Betânia, obra fundada por Padre Léo. A celebração contou com a presença de mais de 5 mil fiéis.
A fama de santidade do sacerdote só aumenta com suas diversas pregações sobre cura interior, sendo repercutidas pelos veículos de comunicação e pela internet.
A principal missão do sacerdote foi o acolhimento de pessoas marginalizadas pela sociedade na comunidade Betânia, por ele fundada.
O arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jonck, fez o juramento do documento de abertura do processo de beatificação do Padre Léo. Logo depois, os responsáveis pela causa assinaram o documento.
O arcebispo lembra que Padre Léo, quando estava em vida, fez o bem a muitas pessoas. A generosidade do sacerdote fez com que o evangelho acontecesse na vida de muitos fiéis. Essa ação continua a manifestar e agir, mesmo depois de sua morte, falou o arcebispo.
Hora certa, 12 horas e 20 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O governo do Amapá apresentou nesta segunda-feira um plano para a retirada do navio Anne Caroline 3, que naufragou no último dia 29, na região do Rio Jari, no sul do estado.
O procedimento, que ainda aguarda autorização da Marinha do Brasil, será realizado por uma empresa paraense, contratada emergencialmente por meio de licitação. O serviço vai custar cerca de 2,4 milhões aos cofres públicos.
O secretário de Justiça e Segurança Pública do Amapá, Coronel Carlos Souza, explica como vai funcionar cada etapa do processo de reflutuação da embarcação, que está a mais de 12 metros de profundidade.
Até a tarde desta segunda-feira, houve o resgate de 33 corpos.
Há mais de 15 anos se busca a emancipação do projeto de assentamento da Gleba de Vila Amazônia. De acordo com as lideranças comunitárias, essa seria a saída para que as comunidades da área recebessem atenção por parte do poder público, pois enquanto assentamento federal, os parceleiros se sentem abandonados.
Na sexta-feira, dia 6 de março, uma audiência pública foi realizada em Vila Amazônia, onde se ouviu os comunitários na reunião coordenada pelo deputado estadual Sinésio Campos. Ainda no encontro, teve a participação de representantes de órgãos estaduais, municipais e lideranças locais.
A discussão da audiência foi apresentada o tema sobre regularização fundiária na área urbanizada da Vila Amazônia. E na ocasião, Sinésio anunciou a inclusão da Vila Amazônia e áreas do estado como Macuricanã, Caburi e outras comunidades para integrar Comissão Especial de Regulamentação Fundiária na ALEAM, a Assembleia Legislativa do Estado.
A Gleba de Vila Amazônia conta com 64 comunidades de assentamento com mais de 16 mil habitantes, representando 10% da população de Parintins.
A tão sonhada emancipação ainda está longe de acontecer por questões de titulação dos lotes aos parceleiros, dificultando a passagem das terras ao município de Parintins. Sobre esse assunto, o prefeito da cidade diz que o município irá colaborar com o INCRA para acelerar este processo.
Olha, com relação à emancipação, está bem distante. O superintendente do INCRA, Jornada, foi muito claro. Qualquer possibilidade de emancipação, só a partir do momento em que o INCRA consegue, pelo menos, titular 50% dos assentados. Isso ainda não alcançou. De 1.700 lotes, até hoje existe apenas 700 que estão titulados, que o debate daquela reunião justamente era a questão fundiária, né? A documentação de regularização dos terrenos. A prefeitura se colocou à disposição para ajudar no aceleramento da titulação de produtores rurais que estão nos lotes assentados. Mas o município, há 2 anos, já pediu as áreas urbanas das comunidades e aqui da Vila Amazônia, da sede da Vila Amazônia. Por quê? Porque o município precisa construir escola, o município precisa construir centro de saúde, o município precisa fazer investimento. E quando nós vamos fazer esses investimentos, ele esbarra na questão do título. A propriedade é do governo federal, é de responsabilidade do INCRA, e a gente encontra essa dificuldade. Então, o superintendente, o deputado Sinésio, realmente entende que essas áreas urbanas elas devem ser repassadas para o município Primeiro, para titular logo quem está morando ali em cima de um lote de terra. E segundo, para que a gente possa fazer investimentos. Então foi assim uma reunião muito proveitosa. Nós estamos só para ajudar, por se tratar de um assentamento que é responsabilidade do governo federal. E é o que nós estamos fazendo, contribuindo e apoiando e ajudando a gente a conquistar mais investimento para essa gleba de assentamento do Piá Vila Amazônia.
O Brasil terminou o ano de 2019 com mais de 1 milhão de processos de violência doméstica e 5.000,1 processos de feminicídio em tramitação na justiça. Nos casos de violência doméstica, houve aumento de quase 10%.
Os casos de feminicídio que chegaram ao judiciário cresceram 5% em relação a 2018. Os dados estão no painel de monitoramento da Polícia Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, divulgados nesta segunda-feira, dia 9.
Para a coordenadora do Movimento Permanente de Combate à Violência Doméstica do Conselho Nacional de Justiça, conselheira Maria Cristina Ziúva, os dados sinalizam uma mudança de postura das mulheres. As mulheres estão denunciando os agressores, elas têm buscado o poder público, as delegacias, a justiça e têm pedido a concessão dessas medidas. Essa é uma ação importante das mulheres que não aceitam mais viver uma vida de violência e terror e confiam no judiciário para buscar a saída.
A quantidade de medidas protetivas concedidas também cresceu. Foram 70 mil medidas a mais do que em 2018, aumento de 20%. Também foi verificado o aumento no número de sentenças em processos. Foram 35% de sentenças a mais nos casos de feminicídio e 14% a mais nos de violência doméstica.
Na semana em que se comemorou o Dia Internacional da Mulher, tribunais de todo o país vão movimentar milhares de processos relativos a casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A Semana Justiça pela Paz em Casa é organizada pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e além das ações judiciais, também promove atividades de conscientização pelo Brasil. A ação busca agilizar o andamento de processos de violência doméstica.
Para se ter uma ideia, hoje cerca de 900 mil processos do tipo tramitam na Justiça Brasileira. No ano passado, durante as 3 semanas do programa, mais de 120 mil processos de violência doméstica contra mulheres, entre eles de feminicídio e tentativa de feminicídio, foram analisados.
Desde o início da ação, em 2015, mais de 100 mil medidas protetivas já foram concedidas. Para saber onde as atividades em cada estado e cidade acontecem, acesse cnj.jus.br.
Moradores do bairro Jacareacanga reuniram na manhã desta segunda-feira, dia 9, para aclamar o poder público que realiza infraestrutura no sistema viário daquela comunidade, no sentido de facilitar o tráfego das pessoas e veículos, além de evitar alagamento das casas no período invernoso.
Os moradores fizeram uma barricada na entrada da rua Jacarandá, a principal via de acesso ao bairro. A via pública está tomada pelo mato, declives, valas e imensas poças de lama.
A moradora e professora universitária Sandra Helena expôs a situação que os moradores convivem com a precariedade das vias públicas do bairro.
Essa é uma realidade que já está presente há pelo menos uns 5 anos aqui no bairro. Já fizemos diversas manifestações, já denunciamos no Ministério Público, já fomos diversas vezes na Secretaria de Obras e até hoje nada. Então a rua está em estado de calamidade pública, várias poças d'água, agora tem várias obras acontecendo aqui no bairro, o que tem aí impedido o escoamento das águas. Então assim, realmente é uma situação triste e hoje é o dia do basta. Basta desse bairro, né, estar nesse estado aí de abandono por parte aí da Prefeitura, da Secretaria de Obras, e a gente espera que, né, com esse movimento a gente consiga aí, de fato, né, resolver este problema que já perdura dentro do mundo.
A reportagem tentou contato com o secretário, mas não obteve sucesso. Um dia anterior, a reportagem esteve no local atendendo pedidos dos moradores que expuseram a mesma situação da manifestação realizada ontem, dia 9.
O secretário Matheus Sayá, questionado sobre a situação, fez a seguinte declaração.
O bairro Jacareacanga, o loteamento Jacareacanga, como já diz, é um loteamento. Né? A princípio, não seria responsabilidade da prefeitura e sim de quem criou o loteamento, mas a gente não foge da responsabilidade. Né? O prefeito Bia não foge da responsabilidade, eu não fujo da responsabilidade. E nós temos temos feito no decorrer desses 3 anos algumas melhorias ali no bairro Jacareacanga. E agora, mais recentemente, fechamos todo o projeto de pavimentação, projeto, tá? É importante que se diga, nós fechamos o projeto de pavimentação, não apenas do Jacareacanga, mas também do Tonzinho Saunier, também do Pascoal Alágio, né, para que a gente possa, com esse projeto, com esse orçamento, correr atrás das parcerias do governo federal, do governo do estado, para que a gente possa, enfim, chegar com a terraplanagem, com a pavimentação e melhorar a vida dos parintinenses que moram nesses 3 loteamentos.
Uma casa de madeira ficou completamente destruída após pegar fogo na comunidade São José da Boa Esperança, região do Zé Açu. Segundo informações da própria moradora, a senhora Natália Amaral, o fogo foi causado por um curto-circuito na rede elétrica que atingiu sua residência.
Quem puder colaborar deve entrar em contato pelo número 993-69-6470.
12 horas e 30 minutos. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Di Duarte.
Reportagens, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Nilcelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de educar, informar e evangelizar.
Na sequência, programa Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Arilton Cascais.
E a partir das 18 horas e 30 minutos, Copa Alvorada de Futsal.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde.